O Jornal de Guaxupé.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia. Acidente de trânsito resulta na apreensão de 345 pedras de crack. Um acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo, 11 de agosto, no cruzamento das ruas Itamogi e Machado, no Parque dos Municípios, em Guaxupé, resultou numa grande apreensão de crack. Isto porque os envolvidos estava um suposto traficante de drogas, o qual as autoridades ainda estão à procura. A partir das informações obtidas com uma da adolescente que o acompanhava no momento e se feriu na colisão, envolveram-se na motocicleta XRE de cor preta com a qual o rapaz bateu no Gol, da mesma cor do agente de TI informática Fernando Rios. O fato ocorreu por volta das 22h30, Fernando trafegava em seu carro a fim de deslocar-se até uma lanchonete, quando teve a preferencial cortada pela moto, então com um casal sobre ela. A XRE atingiu a diagonal direita dianteira do veículo e os ocupantes foram arremessados ao solo, tendo o rapaz saído em disparada enquanto a menina, uma adolescente, ficou no chão, por conta de ferimentos nas pernas. Do ocorrido, centenas de objetos brilhantes espalharam-se pela via onde ocorreu o fato, tendo a polícia militar sido acionada e constatado se tratar de pedras de crack, as quais a PM alega serem do casal de motociclistas. Assaltantes levam malote de comerciante em frente à agência bancária. Dois homens numa motocicleta GC Titan de cor preta cometeram um assalto ontem, 12 de agosto, em frente à agência da Sicoob e a Sicredi, na Praça Paulo Carneiro, centro de Guaxupé. Do fato, figuraram como vítimas o empresário JP e seu funcionário AB de um supermercado estabelecido no Jardim Planalto, em Guaxupé, os quais foram surpreendidos pela dupla de ladrões, que fugiu sem deixar pistas. A polícia militar foi acionada e mantém ainda o cerco bloqueio, a fim de capturar os bandidos. O assalto aconteceu ontem, por volta das 10h15 da manhã, quando o comerciante dirigia Saveiro, de cor preta, do estabelecimento onde trabalhava, tendo o patrão dele descido do carro com um malote nas mãos, com o qual ele conduzia ao banco. Entretanto, um dos dois motociclistas se aproximaram e tomou o objeto do mesmo, tendo montado na moto e deixado o local. Foi muito rápido, não deu tempo de fazer nada. Quando percebemos, um já estava em cima do senhor e saiu em disparada, narrou o funcionário do comerciante. De acordo com as vítimas, os dois motociclistas trajavam roupas escuras e estavam de capacetes pretos. A PM continua à procura dos ladrões. Do malote levado, não foi informado o que havia em seu interior. As identidades das vítimas foram preservadas por motivo de segurança. Feira da Pechincha, dia 16, a sexta-feira, a partir das 15 horas. Dia 17, sábado, a partir das 8h30, local na sede do Rotary Club, na Praça da Santa Casa. Feira da Pechincha do Rotary Club. Serão dois dias. Dia 16, sexta-feira, a partir das 3 horas. Dia 17, sábado, a partir das 8h30 da manhã. Local na sede do Rotary Club, na Praça da Santa Casa.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa terça-feira, 13 de agosto. Máxima de 23 graus e mínima de 11 graus. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria se afasta para o oceano e a nebulosidade volta a diminuir no sudeste do Brasil. A terça-feira tem sol e muitas nuvens, mas sem chuva, apenas no litoral norte do Rio de Janeiro, na costa capixaba e também no litoral no norte do Espírito Santo. Nas demais áreas, o predomínio é de tempo aberto. O leste de São Paulo e as demais áreas do Rio de Janeiro e também a zona da Mata Mineira amanhecem com muita nebulosidade, um pouco de névoa, mas o sol aparece ainda pela manhã. O dia começa com temperatura amena na cidade de São Paulo, mínima de 13 graus. Esquenta ainda pela manhã, a máxima chega a 28. O mesmo acontece na cidade do Rio de Janeiro, que tem temperatura variando entre 15 e 31 graus. Belo Horizonte amanhece com um pouquinho de frio, mínima de 12. A máxima chega a 28 graus. E em Vitória, temperatura variando entre 17 e 25 graus. A temperatura diminui em Vitória devido à passagem da frente fria pelo oceano. Essa frente fria traz aí um pouco de ar mais fresco, que provoca essa diminuição da temperatura. No interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no oeste de Minas Gerais, à tarde, nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar fica baixa para valer, com valores aí entre 15% e 20%. André Madeira, da Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Onze horas e 19 minutos. Muito bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM. Bom dia para você que está ouvindo a gente pela internet em www.87fm.com.br. Hoje é dia 13 de agosto de 2013. Como toda terça-feira, tem aqui na sua 87 FM o resumo semanal das manchetes que viraram notícias nos jornais neste final de semana. A gente ainda tem também um resumo da sessão ordinária da Câmara que aconteceu ontem. Bom dia, Mozart Faria.
Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da comunitária. Bom dia, Wilson Ferraz, que mais uma vez está participando conosco aqui para fazer o comentário sobre a reunião ordinária da Câmara realizada ontem à noite.
E a gente começa aí então com o Jornal Correio Sudoeste. A prefeitura irá distribuir 380 terrenos para inscritos na EMURB, entre pessoas solteiras e casadas.
É uma boa notícia para Guaxupé. Essa área foi desapropriada há muitos anos, que era para ser um distrito industrial, mas foi revertido para que fosse feita uma área residencial. E a prefeitura agora está prometendo fazer a distribuição dessas inscrições para distribuição desses lotes, que vai ser no próximo mês, do dia 9 de setembro a 14 de outubro. A documentação necessária, certo? Deve ser o interessado deve levar a documentação, já uma cópia, porque não na prefeitura, lá na EMURB, não vai ter copiadora. Então, os documentos exigidos para inscrição é carteira de identidade, CPF, comprovante de renda, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, comprovante de que reside no município há mais de um ano, contrato de aluguel vigente, recibos de conta de luz, água, recorte em nome do interessado. Então, isso tudo deve levar-se o original e uma cópia, que a cópia vai ficar lá arquivada na EMURB. E, além disso, a certidão de casamento, cópia, ou de declaração de união estável, o comprovante de arrimo de família se solteiro. Então, essa é uma boa providência da prefeitura, que aquela área já está parada há anos, então isso já vai dar um desenvolvimento e resolver parte do problema social de Guaxupé no que diz respeito a lotes populares. E também existe uma outra área anexa lá, que já existia um estudo para que a Coab construísse algumas casas populares também, então esperar que agora com essa nova política do governo federal, que para beneficiar municípios com menos de 50 mil habitantes, Guaxupé seja contemplado com casas populares também, que é uma necessidade da nossa população. Certo. E nós temos também, Guaxupé foi notícia aí da captação de órgãos pela primeira vez na Santa Casa de Guaxupé. Então, isso, infelizmente, com o falecimento da cidadã Arlete, que é uma pessoa muito popular na cidade, uma professora competente, dedicada às artes, era uma artista amadora, mas de grande capacidade, teve um falecimento causado por um AVC, e a família, no bom senso, fez a doação dos órgãos. Então, foi essa captação foi feita aqui na Santa Casa de Guaxupé. Os profissionais competentes vieram até Guaxupé, retiraram os órgãos, e isso tem outras pessoas aí que estão vivendo com mais conforto, graças a essa doação, esse entendimento da família da nossa saudosa Arlete.
Lojas da cidade fazem liquidação especial de inverno.
Pois é, a SIG organizou no final da semana passada, dia 9 e dia 10, lá no Parque de Exposição, um mega feirão. Então, lá reuniram mais de 40 empresas de Guaxupé. Foi um sucesso essa feira e espero que isso repita outras vezes em benefício do povo de Guaxupé e o desenvolvimento do nosso comércio também, que isso é muito importante. Então, está de parabéns a Lucimara, presidente da SIG, por essa importante atitude e realização dessa feira lá no Parque de Exposição.
Agora as manchetes do jornal Folha do Povo. Guaxupeanos já são atendidos em Divinolândia.
Outra boa notícia na questão da saúde é esse convênio que foi assinado com o Hospital Regional de Divinolândia. A prefeitura fez um convênio com eles. Quando foi cancelado o convênio com o Assis Lago, o Guaxupé ficou aí um período desprovido desse recurso de um convênio desse nível com o que é o Hospital de Divinolândia, que é ligado à Unicamp de Campinas e à USP de Ribeirão Preto. Então, essa providência da prefeitura, está de parabéns o prefeito e a Câmara Municipal que aprovou esse projeto, e já foram atendidos na semana passada 200 moradores de Guaxupé. E as especialidades conveniadas é dermatologia, oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringologia. Então, tanto parabéns à administração pública de Guaxupé em oferecer esse trabalho à população de Guaxupé.
Emurbe oferece 388 terrenos populares. Aí mais uma foi comentada ali também, a manchete no Correio Sudoeste, né, Mozart?
É, já comentamos essa notícia, também foi notícia da Folha do Povo essa oferta de terrenos. Então, isso é bom que vai alertando os interessados para que vão preparando esses documentos para que no prazo certo eles possam fazer sua inscrição.
A próxima manchete é medidas ao setor cafeeiro.
Pois é, nós estivemos aqui já discutindo essa questão do café, o preço do café, a situação difícil que vinha passando os cafeicultores. Inclusive, tivemos aqui o deputado Pompilho e o deputado Diego Andrade, que estavam preocupados com essa situação. Uma outra participação aqui do nosso companheiro Wilson Ferraz também foi discutido esse assunto. Ele que conhece bem o assunto, que é de uma família tradicional de produtores de café em Guaxupé. Mas agora nós tivemos uma boa notícia. Tá? Parece que não foi muito esperado, mas já melhorou bem. A presidente Dilma esteve em Varginha semana passada, na quarta-feira, e, entre outras realizações que ela foi fazer em Varginha, ela falou sobre a garantia de preço de café a R$ 343 a saca, e que o governo vai comprar aí 3 milhões de saca ao preço de R$ 343 para estabilizar esse preço no mercado e dar uma certa garantia e tranquilidade aos cafeicultores. Certo? Espero que os cafeicultores de Guaxupé, a cooperativa, exportadoras que são líderes nesse setor, possa usufruir dessas benesses em favor dos cafeicultores de Guaxupé região.
Agora a gente entra nas manchetes do Jornal da Região. Polícia faz uma apreensão gigante de mais de 100 quilos de maconha em Muzambinho.
Pois é, Guaxupé, a gente infelizmente está começando a ser envolvido com esse noticiário, a região nossa aqui, sobre a questão de droga, principalmente a maconha e o crack. Então, essa apreensão em Muzambinho, realizada na terça-feira passada, é uma ação boa da polícia que já demonstra a preocupação e atuação da polícia nesse sentido. Espero que esse assunto seja bem discutido e que essa quadrilha não volte mais a atuar na nossa região e que alguns que ainda restam por aqui que tenham o mesmo destino de ser preso para levar Guaxupé e região dessa, vamos dizer assim, infelicidade que é o uso de drogas, principalmente pela nossa juventude.
Em Paraíso, Hospital do Coração realiza a primeira cirurgia com sucesso.
Pois é, isso foi muito bom, notícia boa. Paraíso, São Sebastião do Paraíso, a Santa Casa de lá, foi transformada num centro de cardiologia, com realizações de cirurgias de alto risco, transplante e outras coisas. E a semana passada foi feita a primeira operação no hospital e com sucesso. Então, parabéns ao pessoal de São Sebastião do Paraíso, da Santa Casa, por essa realização, e espero que com isso a nossa região aqui, nós Guaxupé, que somos vizinho aqui de Paraíso e dependemos dessa atualização, dessa realização de Paraíso, que nós tenhamos sucesso nesses empreendimentos, que é de muita importância para Guaxupé e região.
A gente vai por uma pausa, mas uma pausa saudável. A gente vai por uma pausa com o Momento Saúde Total com Marcos Páscoa. E já já, a reunião ordinária da Câmara.
Saúde Total. Faça da sua alimentação o seu medicamento. Porque toda alimentação saudável, é claro, é um medicamento. É aquilo que a pessoa precisa para se equilibrar organicamente. Então existem pessoas aí que não podem comer nada, principalmente derivado de milho, que é a pamonho, curau, tem aquela, o fubá também, né? Tem uma broa aí, broa de fubá. Ah, tem um enroladinho que eles fazem aí, que eu não lembro o nome. Fazem na folha de banana. É comer aquilo e o estômago começa a arder. Então, você pode consertar tudo isso aí com limão. Nós prometemos a semana passada que iríamos falar sobre o limão. Então, para a acidez estomacal, só exclui o siciliano. O limão siciliano, ele contém acidez e vai piorar. Agora, os outros, o galego, o taiti, o limão cravo, o bravo, o limão da roça, como vocês queiram, esses podem ser usados com tranquilidade. Então você vai preparar um suco com um copo desses copos americanos, que são de 200 ml, com água, e espremer 3 limões. E vai tomar todo dia em jejum, durante 30 dias. Agora, não coloque açúcar, porque o açúcar, além de neutralizar as propriedades do limão, acidifica o sangue. Então, a acidez estomacal, ao invés de melhorar com o açúcar, ela vai apenas piorar. Então, vamos repetir? É um copo de 200 ml, desses copos americanos, esse copo de requeijão, né? Vai espremer 3 limões, com exceção, não coloque o siciliano, porque ele é ácido, e vai tomar isso durante 30 dias sem adoçar. Se quiser colocar adoçante, quem usa, esse não tem o problema do açúcar não. Pode colocar um adoçante, principalmente aquele adoçante estévia, que a estévia é uma folhazinha que adoça 300 vezes mais do que o açúcar. E ele é benéfico para a saúde, inclusive para diabéticos. Então vamos aí curar a acidez do estômago, para que a gente não fique sofrendo aí com qualquer alimentação. Agora, os medicamentos que o médico receitou, continue, não pare não, porque eles são benéficos também. E o limão vai também contribuir para uma melhora mais rápida. Aí você vai poder comer derivado de milho, de fubá, e sem medo, porque comer com medo é a pior coisa que tem. Já comer esperando que vai ter uma queimação ou qualquer outra coisa. Então, vamos fazer esse tratamento do limão por 30 dias. Vou ressaltar aqui, não coloque limão siciliano. Ele pode ser muito bom para caipirinha, mas para tratamento ele, nesse caso, para tratamento ele não serve não. Mas o limão não serve só para isso não. As pessoas aí que têm ácido úrico, é 3 vezes ao dia fazer um suco com meia cenoura ralada, o suco puro de um limão sem ser o siciliano. Siciliano, como eu disse, é para caipirinha. Meia xícara de chá de agrião picado e uma xícara de chá de água filtrada. Vai bater tudo no liquidificador e beber logo em seguida. Não deixa para depois não, porque ele oxida, enferruja, perde a vitamina C. Então, sem adoçar, a não ser que for o caso de adoçante de preferencial a estévia. Não estou fazendo propaganda aqui da marca não. Eu estou dizendo qual é o melhor. Se quiser usar outro, pode usar. O aspartame é um veneno. Inclusive pode causar sintomas parecidos com Alzheimer. Aí é você que decide o que você quer fazer. Se quiser usar o adoçante com aspartame, seja feliz, porque ele é prejudicial. E também tem para acne. A meninada aí que está com o rosto aí empipocado de acne, diariamente pela manhã, em jejum, tome o suco feito com um limão num copo de 200 ml. Não adoce. E beba esse suco pelo menos 2 a 3 vezes ao longo do dia. E a acne, o que vai acontecer? Vai para o espaço. E vamos usar o limão, que é um santo remédio e que combate tantas coisas que nós já falamos no programa anterior. E para todos vocês, saúde total!
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Onze horas e 39 minutos.
Bom dia, Wilson. Agradeço mais uma vez sua presença aqui nos nossos estúdios, nesse nosso Guaxupé em Foco. Eu gostaria de falar sobre a reunião da Câmara de ontem, a 12ª sessão ordinária, e que nós vimos lá que houve várias indicações, houve 24 indicações dos vereadores ao prefeito, com todo tipo de recomendação e de indicação ou de pedido, né? Certo? O passe livre para estudante nos ônibus, autorizar idoso a sentar em qualquer lugar no ônibus, e vários assuntos, placas de sinalização de rua, lombadas em ruas, certo? Iluminação em quadra esportiva. Então, uma série de 24 indicações. O que você estava presente lá também, o que você pode... Se tem alguma de um destaque mais importante que você possa comentar alguma coisa.
Bom dia, Mozart. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. É sempre um prazer estar aqui novamente. O que a gente verifica é que está havendo uma preocupação muito grande por parte dos vereadores em praticamente interferir na parte administrativa e deixando um pouco de lado a parte legislativa e a função de fiscalizar o executivo. Então, essa é uma preocupação que parece que a gente está vendo deles, inclusive algumas indicações têm até um certo fundamento, mas como a gente sabe, por exemplo, o Código Nacional de Trânsito hoje proíbe a instalação de lombadas, os chamados quebra-molas, e muitas vezes os vereadores vêm insistindo. Existem algumas indicações até de grande mérito, como é o caso que foi feita uma indicação por um vereador pedindo para que o prefeito contratasse um médico nefrologista infantil, que são carências realmente que existem no município. Então, essa parte a gente verifica que é uma parte até muito positiva em pedir o apoio nessas áreas onde se tem deficiências. E a gente acredita que dentro da medida do possível o Poder Executivo vá atendendo essas reivindicações que realmente têm um fundamento e que podem colaborar muito em prol da população, como é o caso da contratação inclusive de novos médicos e alguns tratamentos que ainda não temos na rede municipal.
Wilson, quem ocupou a tribuna popular também foi o cidadão Valdir Ferreira Lima, para discorrer sobre o não cumprimento de uma lei federal que regulamenta a profissionalização da categoria do motoboy.
O que a gente verifica é o seguinte, em Guaxupé não existe uma lei que regulamenta o chamado mototáxi. O que se tem é a questão dos motoboys que fazem entregas de mercadorias. E é um problema até polêmico que vem sendo discutido, segundo alguns vereadores até disseram na Câmara, que por parte da empresa que presta o serviço coletivo, segundo os vereadores, de que não seria favorável a regularização do transporte de mototáxi e que alguns motoristas de táxi, de automóveis, também seriam contra. Então ficou de ser agendado uma audiência pública. O vereador Batista Borá sugeriu que fosse feita então essa audiência pública para que se discutisse, porque ele está levantando essa bandeira para que se crie uma lei regulamentando, porque não existe nada que proíbe, o que não tem é uma regulamentação da questão dos mototaxistas, que são os chamados motoboys, né? E eu acredito que depois de regulamentado e que, desde cumprida todas as formalidades, se funciona bem em várias cidades, em Guaxupé também deverá funcionar bem depois de regulamentado.
Então, ótimo. Então, já a Câmara já vai tomar uma providência com essa audiência pública, né? Então, isso já atende o interesse da classe.
O vereador Batista Borá pediu que fosse agendada essa audiência pública, ouvidos os interessados, e que a partir daí abrisse essa discussão, porque ele diz que pretende apresentar um projeto de lei depois de ouvido a população dos interessados para a criação dos chamados, para regulamentar o exercício dos mototaxistas.
Houve um projeto de lei também do Executivo, o projeto 11.000/2013, que dispõe sobre a alteração das leis municipais número 1523/2001, 1903/2009 e 2054/2010, que consolidadas regem a política municipal da criança e do adolescente. Para falar sobre essa lei, esse projeto de lei, teve o doutor Alexandre Grillo lá, o promotor de justiça, que foi para dar um parecer mais consistente sobre esse assunto. Gostaria que você discorresse sobre essa participação do promotor de justiça, doutor Alexandre Grillo.
O que a gente verificou foi o seguinte: esse projeto partiu do Executivo, foi para a Câmara. Os vereadores Eurico Guedes e Nesmar Brazão verificaram já de cara que havia uma série de ilegalidades e possíveis inconstitucionalidades neste projeto de lei. E, diante disso, procuraram o excelentíssimo senhor promotor curador da infância e da adolescência, o doutor Alexandre Rezende Grillo, e, em contato, apresentaram a cópia do projeto de lei. O doutor Alexandre, então, foi agendado, ele esteve na sessão da Câmara ontem e apresentou tecnicamente os vícios, os erros, inclusive, nas palavras dele, tinha até erros de grafia, erros graves de português no texto da lei, e a questão da inconstitucionalidade. Alguns vereadores questionaram que uma comissão de justiça e redação da Câmara teria exarado um parecer pela legalidade e constitucionalidade. O excelentíssimo senhor promotor, com todo conhecimento, me disse na sessão da Câmara que, se fosse o caso, ele iria mandar uma recomendação para que o Executivo retirasse o projeto e que ele iria, se quisesse, ele poderia ajudar na elaboração de uma minuta de um projeto de lei que atendesse, que fosse dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, dada a importância que se tem o Conselho Tutelar, porque é o que a gente sabe age nessa questão, principalmente em menores que estão em situação de risco, menores infratores e assim por diante. Então foi muito válida a presença do doutor Alexandre, e uma pessoa respeitada como é, e a gente acredita que esse apoio dele vai vir para melhorar muito uma legislação que possa dar uma melhor garantia para o Conselho Tutelar.
Wilson, o que foi também discutido lá, um outro projeto do Executivo, o 14/2013, que dispõe sobre da nova redação, o artigo 5º da Lei Municipal, número 1925/2009. O que seria essa lei, o que a Câmara pretendia, o Executivo pretendia com essa nova redação?
Essa lei ela regulamenta a questão de esportes, do fundo de participação dos esportes, e essa, inclusive o Conselho dos Esportes, então seria com essa nova redação para que fosse adequado que o mundo vai evoluindo para que fosse com a melhor adequação da disponibilidade dos recursos para a questão do esporte no município.
Isso foi aprovado?
Foi aprovado. Em primeira, segunda e terceira votação.
Mas já aproveitaram para fazer todas aí uma vez só. Então, a matéria do Legislativo também, que é o projeto de lei do Legislativo 09/2013, que dispõe sobre institui meia entrada para professores do ensino fundamental, médio, técnico e universitário em quaisquer eventos culturais exibidos nas salas e casas de espetáculos, inclusive museus, exposições e shows no município de Guaxupé e da outras providências. Esse projeto de lei foi a autoria do vereador Eurico Quedes da Silva, o Tilico. O que foi discutido, o que foi resolvido sobre esse projeto de lei?
Mozart, o que a gente precisa ficar bem claro é o seguinte: nós temos um ordenamento jurídico vigente nesse país, e esse ordenamento jurídico precisa ser preservado e ele precisa ser atendido. O que a gente tem verificado é o seguinte: quando é apresentado um projeto de lei na Câmara, muitas vezes esse projeto de lei é submetido à apreciação do Instituto Brasileiro de Assistência aos Municípios, que contém uma equipe de grandes juristas que analisam esse projeto de lei, se ele estaria dentro do parâmetro das leis estaduais, federais e com as constituições do Estado e Constituição Federal. Segundo os vereadores, João Fernando e o Sargento Killian, de que nesse caso específico desse projeto de lei, que havia vindo um parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade deste projeto de lei. E, apesar disso, no meu modesto entendimento, um projeto de lei, quando se faz uma consulta a um órgão desse, se é dado crédito ao órgão, eu entendo que se tinha esse projeto e mais outros também que tiveram parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade, deveriam ter caminhado para o arquivamento e não para que fosse posto em discussão e votação. O projeto acabou sendo aprovado em segunda e terceira votação com os votos contrários do Sargento Quini e do João Fernando. Agora, o que a gente verifica é o seguinte: criou-se a chamada base de apoio do governo e a chamada oposição. Se, embora um projeto seja ilegal ou inconstitucional, se parte de um lado, mesmo exarado esse parecer, está sendo aprovado. E se for com o voto contrário da outra base. E vice-versa. O que precisa, no meu modesto entendimento, é que se tome um cuidado para se evitar que alguns vereadores possam vir ser responsabilizados civil e criminalmente na aprovação dessas leis ilegais e inconstitucionais. Inclusive, ontem, o Miguel leu um ofício a respeito disso. Há muito tempo, os promotores de justiça vêm alertando, já mandaram recomendações, já mandaram ofício para o presidente da Câmara não colocar esse tipo de projeto de lei em pauta. E no tempo de ex-presidentes, foram aprovadas algumas leis ilegais e inconstitucionais. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas, então, recomendou que algumas leis já aprovadas em legislaturas passadas fossem revogadas. E o Miguel atendeu a recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça. Essas leis foram revogadas e ontem o próprio Miguel leu o ofício quando a Procuradoria-Geral de Justiça retornou cumprimentando os vereadores por terem revogado essas leis. Então, essa é uma preocupação que a gente vê e é um exemplo típico, que é, apesar disso, que ainda continuam sendo postas em discussão e votação e sendo aprovadas leis ilegais e inconstitucionais. E isso é lamentável que continue ainda acontecendo.
É lamentável. Então, com isso, eu acho que com essa presença do promotor lá, ele já abriu um caminho para essas consultas e orientou bem para que os futuros casos não venham a ocorrer. Eu só vamos ter um intervalo aqui para um horário musical aí, para a gente continuar com o nosso.
A gente vai por 11 horas e 53 minutos, a gente vai para o apoio cultural e já a gente volta.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
De segunda a sexta, você fica por dentro das principais novidades do mundo da música. É o programa Tarde Especial, recheado de bom gosto musical, informação e prestação de serviços. Tarde Especial, de segunda a sexta, 1 da tarde.
Gás e água Guaxupé, entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé, entrega imediata. Telefone 3552-0001.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel. Ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
O restaurante Varanda oferece também serviços de panificadora e recarga de celular, funcionando com disque entregas pelo telefone 3551-0671 ou localizado na rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
Quando se fala em educação na nossa região, sempre nos lembramos do Unifeg. Há quase 50 anos formando profissionais e cidadãos responsáveis. No Unifeg, os cursos oferecidos estão de acordo com as necessidades do mercado. As aulas práticas são em laboratórios completos, que além de proporcionar uma experiência profissional ao aluno, ainda prestam serviços à comunidade. No dia 15 de setembro, faça a escolha por quem tem tradição em ensinar. Seja Unifeg!
Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Deixa eu te falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Os Smurfs 2, dublado, gênero, animação, classificação livre, nas sessões das 15 horas, 17 horas e 19h10. Tem também o filme Homem de Aço, dublado, gênero, ação-aventura, classificação 12 anos, nas sessões das 21h10.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
11 horas e 58 minutos.
Wilson, o projeto do Legislativo 16-2013 põe sobre autoriza o chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais efetivos na data de seu aniversário, de seus aniversários e da outras providências. Daqui parece que é meio polêmico, né? Mas como foi isso daí? Foi aprovado? Como é que ficou essa questão?
É aquilo que eu volto a falar, Mozart. Segundo o Eurico Guedes, eu não tive acesso, mas ele me disse o seguinte, que o IBAN também exarou um parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade da lei. A gente reconhece que toda lei que vem favorecer o funcionário é sempre bem-vinda, valorizar o funcionário público é sempre bem-vindo. Mas se uma vez que existe essa ilegalidade, esse projeto de lei deveria ter caminhado também para o arquivamento, embora seja tenha um mérito muito bom, mas existe um ordenamento jurídico. O vereador Eurico, inclusive, votou contra o projeto de lei. A vereadora Luzia disse que gostaria de apresentar emendas ao projeto de lei, mas acabou sendo posto em primeira, segunda e terceira votação. E o Nico também pediu que fosse votada só em primeira votação para que pudesse ser colocadas as emendas, mas o Miguel, atendendo ao pedido do propositor, consultou o plenário e eles aprovaram a segunda e terceira votação. Dessa forma, foi aprovada em primeira, segunda e terceira votação dependendo agora do executivo. Agora, é aquilo que eu volto a dizer, é uma lei realmente muito interessante, valoriza o funcionário. Agora caberá ao departamento jurídico da prefeitura examinar se o prefeito veta ou sanciona a nova lei.
É, provavelmente vai ser sancionado, porque se for uma indicação do líder do prefeito, foi um projeto do líder do prefeito, ele devia ter já uma pré-aprovação do prefeito para apresentar esse projeto de lei. Né?
Mas aí, só para ressaltar, eu volto a lembrar que ontem mesmo foi lido pelo presidente Miguel a recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça quanto a estas leis ilegais e inconstitucionais que estão sendo sancionadas. Então, eu acredito que é preciso tomar uma série de cuidado, porque senão poderão os gestores públicos e os vereadores poderão sofrer sanções futuramente.
Então, por outro projeto de lei também, projeto 12/2013 do Legislativo, a proibição do comércio de veneno denominado organofosforado carbamato, conhecido por chumbinho, em caso de produtos agrícolas, farmácias, supermercados, mercearias e similares, no município de Guaxupé e da outras providências. Esse projeto foi do vereador João Batista Teixeira e Silva, o Borá. Isso também foi discutido, e como é que foi o resultado dessa...
Esse projeto de lei foi colocado em primeira votação e foi aprovado em primeira votação. E agora os vereadores, caso queiram, podem apresentar emendas ao projeto de lei. Houve um questionamento do seguinte, de que esse produto não seria, estaria relacionado pela vigilância sanitária, e que é um produto perigoso, que inclusive já tem acontecido alguns acidentes com crianças e acidentes domésticos, e que seria uma hipótese de se colocar uma emenda no projeto de lei permitindo que apenas as casas que comercializam produtos agropecuários comercializassem esse tipo de produto, porque ele é muito usado no combate ao rato e que teria um maior controle. Mas aí foi questionado que, nesse caso, esses produtos geralmente mais perigosos são vendidos mediante a receita do agrônomo ou do veterinário. Como ele não consta, segundo disseram lá na Câmara, que ele não consta entre esses produtos, que não teria como se obter a receita para ser comercializado. Agora vamos aguardar as emendas para a segunda e terceira votação.
Então é um produto, vamos dizer assim, clandestino. Se ele não consta, se a vigilância sanitária, ele não tem os técnicos competentes, no caso agrônomo veterinário, não pode dar uma receita porque ele não... Ele oficialmente não existe, né?
É, que segundo o termo que eles usaram, que seria um produto clandestino usado para o combate ao rato, né?
Então fica difícil.
E que esse produto estaria sendo utilizado na matança de cachorros de rua, né? Então que estariam desviando esse produto para envenenamento de cachorro de rua.
Aliás, houve alguns meses atrás aí, esse aqui é um questionamento aí de um cachorro envenenado com esse produto, e que até ontem, pelo menos, não teve uma solução dos inquéritos para apuração, né? O outro projeto de lei do Legislativo 18/2013, que dispõe sobre a proibição de utilização e apresentação de qualquer espécie de animal em espetáculos circenses ou similares em todo o território do município, de autoria do vereador João Batista Teixeira de Silva, Borá, né?
Esse projeto de lei também foi aprovado em primeira votação. E o que a gente sabe é que já existe uma lei federal que proíbe a utilização de animais silvestres em exibições. A vereadora Cida Sandrone manifestou uma certa preocupação com relação, por exemplo, à questão de animais que são utilizados em rodeios, como no caso da Expo Agro aqui. Segundo a vereadora, de que haveria já uma lei que diferencia espetáculos desses rodeios dessas atividades com peões, como competições. Então, esse projeto agora também poderá receber emendas antes da segunda, terceira votação, e a partir disso aí ficando separado, que seria, por exemplo, aquelas exibições de cachorro que pulam aquelas argolas com fogo, cavalos que fazem aquelas demonstrações, e ficando permitido somente no caso de rodeios, essas apresentações com peões, que seria diferenciado.
E também, esse foi o último projeto em votação, depois foram distribuídos várias matérias pelo Legislativo, né, o projeto de lei 19/2013, que institui no calendário oficial do município de Guaxupé o Dia Municipal de Combate à Psoríase e da outras providências.
Esses projetos e umas moções serão agora discutidos, os vereadores vão analisar e vão, para a próxima sessão, eles deverão entrar na pauta. Agora, ontem, inclusive, foi votada e aprovada uma moção de pesar para a família do Zé Tavares dos Santos, que foi um grande desportista, foi um dos baluartes da Sociedade Esportiva Guaxupé, recentemente falecido, e deverão agora, na próxima sessão, ainda serem discutidas as moções também de pesar para a família da Arlete de Souza Mendes, que foi a doadora dos órgãos recentemente coletados na Santa Casa, a família do senhor Fernando Jerônimo, de Holanda Pereira da Silva, que seria a Xuxa do Planalto, e da família da senhora Wanda Prosperi Gabriel, que essas moções deverão ser votadas agora na próxima sessão ordinária, daqui a 15 dias.
E tem também um projeto legislativo 4/2013 que dispõe sobre aprova as contas do município de Guaxupé relativo ao exercício 2007. Eu não tenho conhecimento se foi distribuído essas contas, se está ok, se o Tribunal de Contas...
Não nos foi passado para a imprensa também a cópia dessa manifestação do Tribunal de Contas. Então, por enquanto, a gente desconhece o teor ainda, e dentro dos próximos dias, provavelmente, a gente vai conseguir para a gente poder analisar melhor.
Wilson, nós estamos chegando aqui no final do nosso Guaxupé em Foco. Agradeço mais uma vez a sua presença e quero convidá-lo para que próxima semana a gente esteja junto aqui novamente para discutirmos algum assunto de interesse de Guaxupé.
Será um prazer a gente estar aqui novamente. Só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa situação que a cafeicultura vem enfrentando, uma situação muito difícil, esse aumento do preço mínimo de R$ 307 para R$ 343 e o compromisso do governo de comprar 3 milhões de sacas de café dos produtores e mais 1 milhão e 200 mil sacas dos pequenos produtores deverá enxugar um pouco o mercado. Nós já tivemos uma pequena reação, já foi um fato positivo. O café já hoje em torno de R$ 295, que estava até R$ 240, já houve um aumento, embora pequeno, mas já considerável. A gente vê como positiva essa medida e, embora não seja o preço ideal, mas já foi alguma coisa que já um alento nessa grande dificuldade que a agricultura vem passando.
Tá, eu quero aproveitar aqui, tem um convite aqui do Rotary Clube de Guaxupé para a feira da tradicional Feira da Pichincha. É dia 16, sexta-feira, a partir das 15 horas. Dia 17, sábado, a partir das 8h30. É lá na sede do Rotary Clube, que fica ali na esquina da Praça da Santa Casa. Então, o Rotary é uma entidade que merece todo o apoio. O seu trabalho junto lá ao Horto Florestal é um trabalho muito importante para Guaxupé. Então, nós convidamos o pessoal a participar dessa feira de pichincha, que é muito interessante. E também quero comunicar que na próxima quinta-feira, no Guaxupé em Foco, nós teremos a presença aqui dos vereadores Durvalino, o Tilico, a Luzia e a Nesmar, para a gente falar sobre os assuntos também inerentes à Câmara Municipal de Guaxupé e de Guaxupé de modo geral. Então, aos ouvintes, uma boa tarde, muito obrigado, e ao Wilson e ao Leandro, meus agradecimentos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Meio-dia e 10. Para você que perdeu esse programa ou ouviu pela metade, é muito fácil. Acesse nosso site em www.87fm.com.br e lá você terá o programa disponível para ouvir direto do site ou fazer o download e ouvir a hora que quiser. O Guaxupé em Foco fica por aqui e volta amanhã a partir das 11 horas da manhã com o programa Espaço Fati. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.